Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 5 de junho, o programa de grande entrevista que semanalmente traz até si uma personalidade, um protagonista da nossa região, o deputado do PSD, eleito pelo distrito de Beja, Gonçalo Valente, é hoje o nosso convidado, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença por estar aqui connosco em direto na Rádio Vidigueira. Deputado, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui connosco. Para início de conversa, e porque acumula também essa posição à frente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, cuja eleição foi recente, o porquê deste regresso à liderança da Distrital de Beja do PSD, e com que expectativa e objetivo?
Bom dia, é também um gosto, é sempre um gosto muito grande vir aqui à Rádio Vidigueira, até porque temos sempre uma oportunidade para discutir e debater aqui os assuntos de maior interesse da nossa região. Este regresso à Distrital de Beja do PSD prende-se fundamentalmente para concluir um trabalho que vinha sendo feito. A atual Presidente não mostrou disponibilidade para continuar por motivos pessoais e também profissionais, e então falámos os dois, ela lançou-me o desafio de eu voltar, vários militantes também mostraram essa expectativa, e pronto, e ponderei e percebi que tinha todas as condições para dar continuidade ao trabalho que vinha a ser feito tanto nos meus mandatos como no mandato da Andreia, que foi um excelente mandato. E, portanto, acho que juntos temos, como disse há pouco, todas as condições para dar continuidade àquilo que tinha a ser feito.
Um trabalho que teve nas últimas autárquicas, ou deu nas últimas autárquicas ao PSD uma outra representatividade na região, com esse natural de destaque e enfoque na capital de distrito, onde o PSD... em coligação com o CDS-PP e também com ele, venceu as autárquicas, uma ruptura de alguma forma, que pela primeira vez chegou à Câmara Municipal de Beja, um marco a assinalar naturalmente e que o PSD leva como objetivo de continuidade?
Sim, claro que sim. Beja foi, sem dúvida, a grande conquista das nossas autárquicas, não só no plano local, regional, como também no plano nacional. Foi uma conquista muito evidenciada no plano nacional. Mas isto é um trabalho que, como devem calcular, vinha a ser feito há bastante tempo. Quando eu convidei o professor Nuno Palma Ferro, em 2021, para liderar uma candidatura à Câmara de Beja, estipulei que, com alguma ousadia, que no prazo de 8 anos conseguiríamos disputar para ganhar verdadeiramente a Câmara de Beja. O professor Nuno Palma Ferro trocou-me aqui as voltas e em 4 anos conseguiu antecipar aquilo que era o meu projeto de 8 anos. Houve muito trabalho durante 2021 e 2025. As coisas não acontecem só porque sim, há sempre um trabalho por trás. Creio que foi muito eficiente, foi muito eficaz e encontrou a melhor estratégia para alcançar esse objetivo e, como é evidente, queremos continuar a trabalhar em Beja. O professor Nuno Palma Ferro é uma pessoa que sente muito o seu concelho, é uma pessoa que tem muitas ideias para o seu concelho, é muito pouco partidário, não é nenhuma virtude, não é nenhum defeito, é o perfil do professor Nuno Palma Ferro, mas de alguma forma também acaba por ser mais desprendido de alguns compromissos que vários políticos partidários acabam por ter. E portanto eu confio muito na equipa do professor Nuno Palma Ferro. Acho que vão, ainda neste mandato, acabar por criar obra executar obra e apresentar obra aos vigenses. Temos projetos de grande dimensão e acho que, não acho, tenho mesmo a certeza e uma grande convicção de que ele é a pessoa certa para dar continuidade a este trabalho, a esta vitória que foi alcançada em 2025.
Muito bem. Deputado, ontem, aliás, na quarta-feira, o país teve a segunda greve geral num espaço de 6 meses contra o novo pacote laboral que o Governo quer apresentar e que está em discussão e que, segundo os sindicatos, traz um retrocesso para o mundo do trabalho. Como é que viu este protesto? Com que significado também para o Governo?
Isto que aconteceu na quarta-feira, portanto, é já a segunda greve geral que acontece no espaço de um ano. Ou de alguns meses. Portanto, não, este facto não é alheio a ser um governo de centro-direita. Em 8 anos do Partido Socialista nunca aconteceu nada semelhante. Esta greve foi marcada pela CGTP. A UGT não concordou com esta greve e, como tal, não se associou. E não tenho quaisquer dúvidas que o Partido Comunista, que é a grande força por detrás desta intersindical, acabou por compensar nesta greve os resultados que tem vindo a ter nas urnas. Eu até costumo dizer que em países comunistas não há este tipo de greves, e não é porque as pessoas estejam contentes, não há porque nem é permitido fazer greves. Portanto, há aqui alguma curiosidade por detrás de tudo isto. O pacote laboral é controverso, qualquer reforma é controversa, tudo aquilo que visa transformar a vida das pessoas e que tende a alterar o estado das coisas tem sempre manifestações deste género, porque Portugal culturalmente é um país um pouco adverso a grandes mudanças. É um país muito conservador e, portanto, é normal que, portanto, tem vindo a ser normal este tipo de manifestações. Eu acredito muito que esta reforma laboral vem a melhorar a vida dos trabalhadores, da própria economia, vem transformar o país, porque o que nós queremos é aumentar a competitividade, porque nós não podemos querer melhores resultados com a mesma estratégia. Portanto, haverá sempre aqui pontos a limar. O Governo disponibilizou-se durante 9 meses, acho que deve ser inédito, 9 meses a discutir este pacote laboral em sede de concertação social, e acontece que das 158 propostas, só 6 é que não foram concertadas. E depois dessas 6 passaram a 3 e depois houve um recuo novamente, mas em grosso modo, em 158 propostas, apenas 6 não foram concertadas. Portanto, acho que também fica aqui claro da benfeitoria que este pacote laboral pode vir, e eu acredito que venha a ser aprovado. Claro que com muita dificuldade, porque os partidos farão a sua parte, é normal, mas depois, sendo aprovado ou não sendo aprovado, aquilo que no final do dia tem que ficar é que cada um tem que assumir as suas responsabilidades, e se o nosso país continuar na cauda da Europa em níveis económicos, portanto, alguém tem que responder por isso, e não será o Governo, com certeza.
E como é que se ultrapassa esta questão? Para um governo que se diz e que quer ser reformador, até o próprio Primeiro-Ministro já admitiu essas reformas, e este governo já implementou algumas reformas ou quer implementar ainda mais, como é que se ultrapassa estas barreiras?
Tem que haver muito, muito diálogo, porque há partidos que colocam os seus interesses pessoais à frente dos interesses do país, e eu acho que as pessoas também devem estar despertas e muito atentas para fazer essa avaliação. O Governo continua disponível para conversar, para discutir, para chegar a um ponto de entendimento, a um chão comum. Como disse há pouco, acho que há sempre margem para limar algumas arestas. Claro que não podemos fazer uma intervenção de fundo, porque a acontecer acaba por desvirtuar aquilo que são as verdadeiras intenções do pacote laboral. Portanto, eu acredito que o Chega, no final do dia, acaba por refletir e perceber aquilo que está em causa. Portanto, com o Partido Socialista e com as esquerdas não podemos contar, porque é normal, infelizmente é normal que tenha uma atitude sempre contra este tipo de transformações, de reformas. Para a esquerda é natural e é a vontade para que, e é a sua vontade para que as coisas se mantenham todas iguais. Portanto, quanto mais precariedade existir, mais força e mais acolhimento de votos a esquerda tem. Portanto, não lhes interessa melhorar o país. Nós temos uma visão completamente diferente. Independentemente daquilo que é a posição do partido, a nossa grande estratégia, o nosso grande objetivo é transformar e fazer crescer o país.
Muito bem. Centremos agora um pouco mais na nossa região. A Cimbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Montejo, recentemente manifestou o seu desacordo e desagrado e repúdio pela reprogramação intercalar do Alentejo 2030. O deputado Gonçalo Valente reagiu a esta tomada de posição dos municípios, dizendo que estes quiseram passar um outro estado de ignorância à população. Em que medida esta posição?
Esta posição,
e o porquê?
Esta posição vai ao encontro da posição, da atitude que a Cimbal teve neste processo. Houve uma reunião em sede de comunidade intermunicipal em que houve várias manifestações contrárias àquilo que era a intenção da CCDR. Contudo, posteriormente é feito um comunicado dando as culpas ao governo por esta reprogramação. Portanto, há aqui uma falta de honestidade e de seriedade que nós não podemos compactuar. E enquanto eu cá estiver, não vou compactuar nunca, porque as pessoas têm que saber aquilo que aconteceu. O governo não tem rigorosamente nada a ver com esta reprogramação. Isto é uma responsabilidade da CCDR. Uhum. A CCDR é que dirige o programa regional PT 2030, é que tem toda a liberdade de ação para tomar as suas decisões, e a decisão que tomou foi reprogramar o PT 2030. Para quê? Para ter mais alguns benefícios da União Europeia, nomeadamente aumento de verbas e também prolongamento de prazos. Mas isso foi uma... E aqui não estamos a discutir se foi bem feita, se foi mal feita, se vai ao encontro das expectativas e das vontades dos autarcas. Não é isso que estamos aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é que foi a CCDR, o Conselho Diretivo da CCDR, que tomou esta decisão.
E portanto, na sua opinião, foi bem ou mal feita?
Vamos lá ver. Há aqui prioridades, como a habitação, que não estava plasmado com a dimensão que nós necessitamos neste PT 2030 e houvesse a reprogramação. Também acho que pode não ter sido feita da melhor maneira, porque os autarcas tinham uma determinada expectativa, tinham obras já a decorrer, e o corte de alguns apoios vai fazer com que sejam as câmaras a assumir aquilo que eles contavam ser fundos comunitários. Portanto, isso também não está correto. Portanto, creio que não foi a melhor forma. Percebo que haja matérias e setores que tenham que ser priorizados e que não estavam a ser. Agora, tenho muitas dúvidas em que esta terá sido a melhor forma. Mas o que tem que ficar aqui claro é que isto foi uma decisão unilateral da CDR. E o governo é totalmente alheio. Tanto que assim é que eu e o meu colega da Distrital de Évora, também deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora, já demos entrada, e fica aqui já uma novidade, demos entrada com um requerimento na Comissão da Economia e do Poder Local também, para ouvir o Sr. Presidente da CCDR para que nos possa elucidar relativamente a todo este processo, porque é que reprogramou, se o Governo tem alguma coisa a ver com esta reprogramação, se concorda com as declarações da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, e portanto há aqui um conjunto de questões que o Sr. Presidente da CCDR vai ter que nos elucidar e responder.
Foi precipitada então essa tomada de posição dos municípios, na sua opinião?
Não foi precipitada, foi calculada. Como a Cimbal não teve coragem de enfrentar a CCDR, porque o Presidente também é socialista, a título pessoal é meu amigo pessoal, portanto falo aqui completamente à vontade. Como não teve coragem de enfrentar a CCDR para não criticar um camarada deles, digamos assim, porque a Cimbal é maioritariamente do Partido Socialista, então incidiu a sua revolta no Governo, para fazer um ataque ao Governo, porque é de uma outra cor política, mas isso não é honesto, é muito pouco sério, muito pouco transparente, e não é assim que se resolve a vida das pessoas, mentindo. Foi uma mentira.
Muito bem. O Governo, nesta última terça-feira, avançou que as verbas destinadas a Portugal, e no que diz respeito aos fundos de coesão previstos para o período de 2028-2034, não estão ainda definidos, nem a redução dos cerca de 700 milhões para o Alentejo que têm sido muito evocados e que, mais uma vez, aqui chamam um bocadinho a CCDR do Alentejo para esta matéria, uma vez que o ex-presidente da CCDR levantou esta questão. Como é que vê esta matéria? Em que medida há aqui espaço para preocupação com esta possível perda de fundos?
Tem que nos deixar preocupados, como é evidente. Agora, se nós ainda nem sabemos o pacote que está previsto para Portugal, como é que já podemos avançar que o Alentejo vai perder recursos? Esse assunto foi levantado, como disse bem, pelo anterior presidente da CCDR. O atual presidente da CCDR veio de alguma forma desmentir e despreocupar as pessoas, porque não há nada que nos possa dizer que vamos perder esses fundos. Esta semana o Sr. Ministro Castro Almeida esteve na Assembleia da República e também disse precisamente a mesma coisa. Portanto, nós não temos nenhuma indicação daquilo que vai acontecer. Contudo, se vier a acontecer, que o Governo diligenciará todos os esforços para que o Baixo Alentejo não perca recursos. Mas porquê é que esta questão foi levantada? Porque no Governo do Partido Socialista houve uma reprogramação também daquilo que são as NUTs e uma área que estava afeta à CCDR Alentejo saiu, que é uma área, é um território mais vulnerável, com menos recursos, que nos permitia
os
estar
da Alzíria do Tejo.
Precisamente, abaixo dos 75%, acima de 75% já temos uma avaliação diferente e perdemos um determinado tipo de apoios. Portanto, nós andamos ali no limiar dos 75 com essa perda. Mais uma vez, uma decisão do Governo Socialista que veio prejudicar, e só estamos nesta situação de impasse e de grande preocupação sem saber o que nos vai acontecer, porque houve essa alteração, houve essa reprogramação territorial que nos faz agora estar aqui preocupados e a procurar respostas, soluções, para que não percamos os 700 milhões de euros, que é esse valor que está aqui em causa.
Apesar de não se saber ainda, mas fica sempre no ar essa preocupação, porque 700 milhões é uma verba considerável para uma região que tanto necessita de investimento e que tem naturalmente projetos em curso e previstos.
Precisamente, portanto, nós por si só somos um território que ao longo dos anos e dos vários governos, agora não quero apontar o dedo a ninguém, que fomos constantemente desprezados, deixados para trás. Muitas das vezes nem os mínimos olímpicos foram feitos. Nós temos uma contribuição para o PIB nacional muitíssimo acima daquilo que é o retorno de investimento na nossa região, e eu considero que isso é de uma perfeita injustiça social e também territorial, e eu tudo farei para que, e acho que tenho feito de alguma forma isso que estou aqui a dizer, contrariar aquilo que têm sido os últimos anos de profundo desinvestimento, e hoje em dia já aqui vários caminhos iniciados, vários processos abertos, no sentido de concretizar aquelas que são e que têm sido as grandes obras estruturantes do Baixo Alentejo. Portanto, estou muito expectante, estou muito entusiasmado para os próximos anos, com aquilo que vai acontecer na nossa região.
Deputado, mas para além desta reprogramação, aqui nesta equação surge Sines como um dos motivos também desta perda do Alentejo enquanto zona de convergência, mas tudo aquilo que está previsto, esse investimento, esse impacto que poderá trazer para a região, poderá de alguma forma alterar aqui as contas
de todo o Alentejo? Já fazia parte desta equação, contudo era compensada com estes territórios mais vulneráveis e mais pobres. A partir do momento em que estes territórios saem, a divisão pelas partes acaba por ser maior, não é? Portanto, Sines é um caso muito particular. Sines, de forma alguma, é o rosto daquilo que é a realidade do nosso Baixo Alentejo, ou até do Alentejo. Portanto, é mesmo um caso singular, que tem que ser tratado dessa forma, com esse regime de exceção, porque Barrancos não é Sines, nem Ourique, nem a Vidigueira, portanto. E não podemos ser afetados pelo crescimento económico e pelo investimento que está a ser feito em Sines. Portanto, Sines, por um lado, também nos ajuda noutros índices, mas de forma alguma também não nos pode pôr em causa, e acho muito bem que continue lá a ser feito o investimento. Eu creio que já está de alguma forma esgotado em várias áreas, e estou muito disponível para poder receber aquilo que Sines já não consegue suportar em Beja.
Muito bem, já lá voltaremos. Deputado, na última edição da OVI Beja, o governo mudou-se praticamente em peso com a realização de um Conselho de Ministros, onde foram feitos alguns anúncios, nomeadamente no que diz respeito à ferrovia, com a chegada das novas carruagens bimodo. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro deu nota dessa chegada já a partir de 2027. Neste caso da ferrovia, que importância, naturalmente, e expectativa em relação a este anúncio, mas também, e aqui uma outra à parte, o que representou politicamente para a região este Conselho de Ministros?
Como nota prévia, só o simples facto do Governo, de forma inédita, realizar um Conselho de Ministros na capital de distrito durante uma feira com a dimensão que a OVI Beja já tem, acho que é demonstrativo da atenção e do peso político que hoje em dia nós estamos a ter, e o respeito e o reconhecimento também que o Governo está a ter por aquilo que tem vindo a ser feito pela nossa região. Acho que foram anúncios extremamente importantes. Há muito tempo que nós vínhamos a trabalhar sobre eles, vínhamos a reivindicá-los, vínhamos a trabalhá-los, vínhamos, por que não dizê-lo, a exigi-los, não por uma questão de solidariedade, mas por uma questão de justiça. Porque nós não queremos ter mais do que os outros, mas também não queremos ter menos. E aquilo que tem vindo a acontecer é que temos tido sempre menos. E eu não me conformo com essa realidade, e enquanto eu cá estiver, isso não vai acontecer. Ou se tiver que acontecer, terá sempre a minha oposição feroz sobre isso. São anúncios muito importantes, portanto, são duas automotoras da nova geração a estrear em Beja. Portanto, nem todas as regiões terão a oportunidade de receber as primeiras automotoras que nós vamos receber. Aliás, que o país já recebeu, mas estão a certificá-las, estão a reprogramá-las para a nossa realidade, e portanto só no início do ano de 2027 é que elas estão prontas. E é com muito gosto e com especial satisfação que recebemos o compromisso por parte do Governo em que as primeiras seriam precisamente para Beja. Portanto, é uma nota que mostra a diferença que existe entre o passado e o presente.
Mas a eletrificação da linha Casa Branca-Beja, naturalmente, continua a ser primordial e aguarda-se, mas de acordo com os últimos desenvolvimentos publicados já em Diário da República, ficou a conhecer-se que o final da eletrificação da linha deverá acontecer em 2033 e de forma faseada, sendo o troço Cuba-Beja o último que vai entrar em requalificação, provavelmente a apontar, talvez, nas melhores expectativas, para 2034. Não é demasiado tempo?
Vamos lá ver. Uma coisa é a nossa vontade, é aquilo que é também a vontade política, a vontade da região, o interesse das pessoas. Outra coisa é a questão técnica.
Mas depois já tinha apontado aqui um outro período, que era 2029.
Certo, a questão que está aqui é que o projeto foi reformulado, portanto vai ser uma linha totalmente nova, com exigências de última hora que não estavam previstas no projeto inicial. Só para termos noção, o projeto que o Governo do Partido Socialista deu início previa-se um investimento de 100 e qualquer coisa milhões. Estamos agora a falar em 410 milhões, portanto é um investimento totalmente diferente. E quando o Governo do Partido Socialista anunciou esta obra, esqueceu-se de um pequeno pormenor. Foi do dinheiro para pagar. E nós só agora conseguimos encontrar esse financiamento, que é através de vários instrumentos financeiros e também do orçamento do Estado. Portanto, isso já está calendarizado, já está garantido, e agora está nas mãos da IP executar a obra. Portanto, eu acredito, ou quero acreditar, que esta obra não leva menos tempo por questões técnicas e da dimensão e da complexidade da própria intervenção. Porque se temos dinheiro, temos a decisão política, temos o dinheiro para pagar a obra. Portanto, o que é que falta? É executá-la de acordo com aquilo que são as exigências e os requisitos de uma obra desta dimensão.
A questão é que, à luz do senso comum, pensa-se sempre que será demasiado tempo,
certo?
E a vontade política aqui surge às vezes como o pretexto para justificar os atrasos.
Nunca está alinhada com a nossa própria vontade. Se me perguntar, acha muito tempo? Acho. Eu queria que para o ano já estivesse a funcionar, ou daqui a 2 ou 3 anos, mas só o procedimento concursal, o procedimento de adjudicação, todo esse tipo de procedimentos que são internacionais, faz com que aumente para muito mais esses tempos. Portanto, se fossem verbas menores, não seria necessário sequer concursos internacionais, porque aí temos que respeitar a Constituição Europeia, nem sequer é nacional, e portanto é muito tempo. Isso deixa-me apreensivo, porque eu também sou daqueles que quase que já acredito só quando vir, porque foram tantas as promessas que eu fui ouvindo ao longo dos anos, mas não tem nada que me possa dizer que o Governo vai falhar, porque enquanto eu cá estou nunca falhou. Tudo que o Primeiro-Ministro e o seu Governo se comprometeu até à data de hoje, nunca falhou, portanto, não vejo por que razão é que fosse falhar agora. Portanto, aquilo, e para me repetir de alguma forma, aquilo que eu acho que era o mais importante, que é aquilo que é sempre mais importante, é o dinheiro. E quando nós garantimos essas verbas, portanto, acho que a parte mais complicada já passou.
Deputado, e a ligação ao aeroporto de Beja, que é também uma parte importante nesta ligação, o governo há semanas manifestou essa intenção de uma ligação ferroviária à base aérea numa lógica da mobilidade militar, abrindo aqui de alguma forma um outro tipo de linguagem a justificar esta ligação. Como é que vê esta questão e naturalmente também a que medida vai ser uma realidade ou não esta ligação ao aeroporto, também com a sua vertente civil?
Foi mais uma boa decisão do governo do Partido Socialista. Isto para dizer, para que as pessoas saibam, tenham noção, o procedimento que entrou na União Europeia previa os estudos e o projeto de execução da linha do Alentejo e ligação ao aeroporto. Contudo, por uma decisão à altura do Ministro das Estruturas, Pedro Nuno Santos, decidiu retirar a ligação ao aeroporto de Beja e manter só a ligação Casa Branca-Beja. Portanto, foi mais uma oportunidade perdida, porque se essa ligação estivesse incluída neste projeto, portanto, estaria também incluído já nesta fase de execução. Portanto, devido a essa má decisão, mais uma, do Partido Socialista para a nossa região e que criou impactos na nossa região, impactos negativos, temos que agora nós ir atrás mais uma vez do prejuízo para iniciar esse procedimento. O Sr. Ministro Miguel Pinto Luz também já avançou que quer iniciar o procedimento, mais concretamente, dos estudos, que é a base de qualquer projeto de maior dimensão, a curto prazo. Esta associação à defesa é uma questão estratégica, porque nós somos obrigados a cumprir uma determinada percentagem em orçamento de Estado para a área da defesa, e se nós incluirmos esta ligação abrangendo ou sendo tutelada por este Ministério, acabamos por ter financiamento e apoios vocacionados para este investimento. Portanto, acabamos por ter a ligação ao aeroporto sem necessidade de recorrer ao Orçamento de Estado e podendo ir buscar apoios comunitários que só estarão disponíveis para investimentos militares.
Ou seja, esta nova imposição, digamos assim, e à luz daquilo que é, à luz do que são os atuais desenvolvimentos na Europa e no mundo, e que vão dando estas questões da defesa cada vez mais em cima da mesa e na ordem do dia, esta nova linguagem da mobilidade militar acaba por ser uma mais-valia e tornar realidade então esta ligação.
Sim, dentro das...
Ou tornar mais fácil.
Dentro das adversidades e dos desafios, acabam sempre por surgir novas oportunidades. Tem sido assim sempre. E aquilo que nos compete a nós é termos capacidade para nos adaptarmos e aproveitarmos essa nova realidade e esses novos desafios. Portanto, se nós temos aqui uma porta aberta para poder realizar esta obra, que também será muito importante para a nossa região, se podemos financiar através de um determinado tipo de instrumentos financeiros, neste caso vindo da área da defesa militar, acho que o devemos fazer, porque o dinheiro não é ilimitado e nós temos que saber geri-lo da melhor forma, saber aplicá-lo da melhor forma e saber usá-lo da melhor forma. Portanto, eu acho que é uma excelente estratégia termos tido esta visão para conseguirmos antecipar etapas, antecipar prazos e ver esta obra executada que eu já não acreditava que pudesse vir a acontecer.
Muito bem. E no que diz respeito à rodovia, a A26 já teve também um anúncio por parte do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que diz querer ligar as capitais de distrito do Alentejo por autoestrada, a A26 no caso de Beja. O deputado tem tomado também algumas posições em relação a esta matéria. Como é que vê? Qual é o ponto de situação? A calendarização quer-se também mais rápida, mais ágil, tal como na ferrovia? Porque são também projetos, porque é também um projeto já há muito reivindicado.
Eu queria só aqui corrigir de alguma forma a forma como o Marco expôs a situação. É verdade que o Primeiro-Ministro anunciou que pretendia ligar todas as capitais de distrito por rodovia, mas o ponto da situação atual não acaba num simples anúncio. Há já um concurso internacional aberto.
Em marcha.
Portanto, uma coisa é anúncio, outra é um procedimento que já está aberto e que já está a acontecer. Portanto, esse anúncio são 400 e qualquer coisa dias. Lá está, é um concurso internacional, portanto, leva muito mais tempo do que os outros. E pronto, aqui a decisão política foi tomada, há já cerca de um ano, que já foi a Conselho de Ministros. Cerca de um ano não, foi em março deste ano, creio, em março de 2025 precisamente, foi a Conselho de Ministros a aprovação da execução da A26 de Santa Margarida até Beja, foi encontrado o financiamento, foi aberto o concurso internacional, pronto, e agora é ir respeitando os trâmites normais e legais de um processo desta natureza. Portanto, a decisão política está tomada, o concurso foi aberto, o procedimento foi aberto e agora está a fazer o seu caminho, respeitando aquilo que temos que respeitar.
Ou seja, em suma, a A26 vai ser uma realidade.
A A26 só pode ser uma realidade. Portanto, eu não vejo forma de voltar para trás. Portanto, aqui o que era mais difícil era a tomada de decisão, que é isso que nós temos padecido ao longo dos anos. É falta de vontade política. Havia muita promessa e quando chegava à altura da verdade havia mais um novo adiamento. Neste caso não. Foi a Conselho de Ministros, veio em Orçamento de Estado, foi aberto o concurso, saiu em Diário da República, portanto, acho que estamos no bom caminho. Lá está, em vez de ser 400 e qualquer coisa dias, eu gostava que tivesse 100 dias, mas é o que é.
Deputado, eu acho que já fiz esta questão noutros fóruns, noutras conversas, até em debates eleitorais que já tivemos aqui no âmbito das legislativas, mas com a grandeza e a dimensão e o impacto que a Alqueva tem tido no território, este projeto, principalmente a questão da rodovia, que será mais visível com tudo aquilo que é o tráfego nas nossas estradas, só por si não deveria dar aqui logo, obrigatoriamente, uma outra celeridade a tudo isto? Principalmente na rodovia.
A celeridade prende-se de acordo com a tomada de decisão. Depois, aquilo que vem a seguir são normas instituídas, legais, que não podemos ultrapassar. Portanto, agora, se me perguntar...
Mas porquê que só Alqueva, agora é que foi... Alqueva teve um crescimento brutal, e certo. Trouxe um crescimento brutal, mas não,
não foi
se perdeu,
acompanhado.
Não foi acompanhado nessa velocidade.
Não foi acompanhado, porque nós temos muito pouco peso político, temos 3 deputados em 230, temos muito pouca voz, valemos pouco no plano nacional, e, como disse há pouco também, as verbas não são ilimitadas. Então, quando há dinheiro disponível, a prioridade é investir onde há mais votos. Sempre foi assim. Felizmente, este Primeiro-Ministro tem uma visão diferente. Quando se candidatou ao partido, disse que uma das suas grandes prioridades era a coesão territorial. Portanto, está a concretizar esse seu discurso. Aquilo que nós vínhamos a ver nos últimos anos é que, na oposição, A coesão territorial era sempre um termo bonito para se aplicar, mas quando chegavam ao poder ficava completamente parte e investia-se nos sítios onde o retorno era sempre maior. Neste caso particular, está a haver uma boa gestão de recursos, e eu até já deixei, de certa forma, sair aquilo que era a minha expectativa quando fui eleito deputado da primeira vez, e tinha para mim que só que conseguisse uma destas três obras estruturais, rodovia, ferrovia e Hospital de Beja, só que conseguisse concretizar uma no mandato, gera para nós uma grande conquista. Neste momento, Marco, nós estamos a caminhar para executar as três em simultâneo. Portanto, eu acho que temos que ter aqui uma grande expectativa. Claro que as pessoas, até verem, como falamos também há pouco, até verem as coisas executadas, concretizadas, não acreditam muito. Tanto, questionam-se. E, portanto, temos de nós fazer a nossa parte e mostrar às pessoas que desta vez é que é. E eu não tenho quaisquer dúvidas que desta vez é que é, até porque destes três processos todos já estão em andamento. Portanto, as decisões políticas foram tomadas, cada um está no seu estágio diferente, uhum. Mas todas estão a andar para a frente, e eu acredito que até 2033, 34, conseguimos ter as três obras concretizadas, que nos dá aqui um impulso muito grande.
A questão do Hospital de Beja era também uma das matérias do alinhamento. O Governo também já deu essa nota numa recente visita da Ministra da Saúde, que sublinhou de alguma forma a imperiosa, diria eu, a necessidade do Hospital de Beja em avançar com essa qualificação. Neste momento, qual é esse ponto de situação? Vai mesmo ser então uma realidade para o Hospital de Beja, ainda que, e de acordo com declarações recentes da oposição, a verba prevista no Orçamento de Estado para 2025 para o Hospital de Beja tivesse desaparecido?
Pois, é normal que tivesse desaparecido, porque ela já estava assegurada no Orçamento de Estado de 2025. Portanto, se nós já tínhamos garantida essa verba do Orçamento de Estado de 2025, por que razão é que haveríamos de associar mais uma verba, ou a mesma verba, ou outra verba diferente, no mesmo projeto? Se não, vamos gastar. Será estar, mais uma vez, a enganar as pessoas à Partido Socialista. Colocar as coisas no Orçamento de Estado e empurrar com a barriga e não fazer nada. Nós não. Somos pessoas sérias e quando é possível fazer, fazemos. Quando é possível fazer, não fazemos. Se nós já tínhamos garantido a verba para o ano de 2025 e de 2026, por que razão é que vamos agora colocar mais uma verba que não vai ser necessária para rigorosamente nada e pode fazer falta para para um outro investimento qualquer, só para que as pessoas de Beja, está aqui no orçamento do Estado. Não, nós já tínhamos essa verba está na CSS, são cerca de 5 milhões de euros, porque o ministro até quis incluir os 118 milhões da verba total, como se no ano fosse possível investir ou executar os 118 milhões de euros. Portanto, é muita falta de noção aqui. Portanto, se nós vamos precisar de quase 4 milhões e 600 mil euros à volta disso para esta primeira fase, que é o projeto de execução, para o projeto de arquitetura, por que razão é que quereríamos plasmar uma outra verba? Portanto, não faz qualquer sentido. O júri está constituído, a verba está pedida e, portanto, eu creio que em semanas estamos a cumprir os prazos todos, portanto, não há aqui qualquer derrapagem, portanto, estamos a cumprir os prazos todos, porque para nós adjudicarmos o projeto de arquitetura é necessário uma garantia da USBA, neste caso, uhum. Dos 4 milhões e 600 mil euros, que é aquilo que vai custar o projeto. Porque essa verba já está na CSS, já está adjudicada à SSS, que depois irá disponibilizá-la para a USBA quando a USBA tiver a sua parte concluída. Há cerca de uma semana ou 15 dias, A USBA já entregou as peças processuais, foram as últimas. Portanto, está tudo nas mãos da USBA, não é do governo. Portanto, essa parte já está ultrapassada também. O pedido foi feito agora, há cerca de uma semana, para ter acesso a essa verba. Portanto, e que irá ser disponibilizada dentro de muito pouco tempo, porque ela está lá.
Deputado, pegando nas suas palavras e eu respondo aqui só ligeiramente um pouco aqui com a questão da concretização destas três obras, o que é que se pode concluir? Ou que leitura política é que se pode fazer para esta intervenção deste governo, de um governo da AD, de um governo de direita, e numa altura em que se fala tanto de esquerdas e direitas, e de centro-direita e de centro-esquerdas, e extremos, e enfim, que leitura é que se pode fazer com esses avanços, com essas possíveis concretizações neste espaço que há nesta legislatura até 2029?
A leitura é que o governo percebeu que havia uma região que vinha a ser muito maltratada. É um governo que considera que tem que haver justiça territorial e social, e para que isso possa acontecer, para que o país avance todo ele na mesma velocidade, tem que investir onde realmente faz mais falta. E no Baixo Alentejo é uma das regiões onde, na verdade, faz mais falta. Portanto, havia uma grande expectativa para que as coisas fossem desta vez diferentes. Portanto, sempre que há uma mudança, queremos sempre expectativas, é normal, e eu acho que o governo tem dado esse sinal, tem assumido esses compromissos, tem feito a sua parte. Nós temos mostrado, temos trabalhado muito para que o governo olhe para nós de uma outra forma, que perceba a falta que nós temos de investimento, porque só com investimento público, não só privado, mas também público, é que nós podemos ter a aspiração a crescer, na verdade, a dimensão daquilo que nós consideramos que podemos crescer. E, portanto, sem esse sinal, sem essa ajuda do governo, seria praticamente impossível. O governo não olhou a votos, não olhou a peso eleitoral e político, olhou a pessoas. E enquanto este governo tiver esta mentalidade e tiver esta visão, contará sempre e totalmente com o meu apoio. Já houve várias vezes, e acho que é conhecido aqui na região, vezes em que tive que intervir exigindo, reivindicando e pondo em causa algumas decisões do governo pela minha região. Portanto, quando temos que criticar, criticamos; quando temos que elogiar, temos que fazer. Não quero cantar de galo, porque nada foi feito ainda, há só procedimentos a andar, a avançar, mas creio que estão reunidas todas as condições.
Mas isto dá também um outro ânimo ao Presidente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD?
Claro que sim, até quando eu me candidatei em 2024, no debate e em vários órgãos da comunicação, disse que, se passado 4 anos, que é o tempo de uma legislatura normal, eu olhar para trás e ver que a minha região está igual de como a encontrei, não estou cá fazendo nada, fui porque não fui capaz, fui porque não tive condições nem capacidade para mudar aquilo que tem sido a visão estratégica dos sucessivos governos, e, portanto, se não fui capaz, não seria de forma alguma novamente candidato, porque terei que dar a vez a outro que seja mais capaz do que eu. Portanto, deixei isso claro, abertamente, em vários fóruns públicos. Portanto, o que me prende aqui é considerar que tenho essa capacidade de ganhar e granjear a atenção e o compromisso do meu governo. E, portanto, enquanto eu considerar que as coisas estão a ser conseguidas, e sentir que tenho disponibilidade emocional e física para continuar, portanto, por aqui continuarei. Mas deixei claro que se nada acontecesse, veria outro que não jamais seria candidato. Não estou agarrado rigorosamente nada.
Muito bem. Só antes de ir para concluirmos aqui a nossa entrevista, em que medida é que fará sentido ou faz sentido a intermunicipalidade, uma nova abordagem à intermunicipalidade, dando aqui o lugar às regiões administrativas, que muitas vezes se reivindica e que já teve no Alentejo um momento de vitória nessa criação das regiões administrativas. Em que medida é que faria sentido avançar para essa nova figura, ou esta nova relevância que as CCDRs têm neste momento já não dão asos a isso?
Acho que neste momento já existe uma regionalização. O país está dividido já em 5 núcleos, portanto já tem essa divisão. As CCDRs têm uma grande capacidade e liberdade de ação para tomar decisões para as suas regiões, têm enormes pacotes financeiros para executar aquilo que são as suas estratégias, e portanto não creio que a haver essa discussão, que é sempre uma discussão tem vindo a acontecer, e é normal que aconteça, que possa mudar grande coisa, porque elas já estão de alguma forma instituídas, estão no terreno, portanto, mas a minha posição pessoal, colocando parte a CCDR, não sou contra a regionalização, mas sou contra uma regionalização que favoreça a minha região. Quando digo a minha região, o Baixo Alentejo. E é aí que eu tenho as grandes dúvidas. Porque tenho muitas dúvidas que Beja fosse beneficiada face ao outro Alentejo. Portanto, e como tenho estas dúvidas, se calhar entre o deve e o haver, se calhar prefiro que as coisas fiquem como estão. Se tivesse a garantia que a minha região beneficiasse com essa alteração territorial, então tudo aquilo que é uma mais-valia para a minha região, com certeza que tem em mim um defensor acérrimo. Portanto, mas acho que não há grande necessidade de fazer muito mais alterações. E até aí, nas CDRs, em 5 vice-presidentes que foram nomeados, 2 são do Baixo Alentejo. Portanto, também de forma inédita, ganhamos aqui um peso político que nunca tínhamos tido em tempo algum.
Muito bem. E é desta forma que terminamos a nossa conversa. Agradecer mais uma vez a presença do deputado neste nosso programa, que regressa na próxima semana. À hora certa, atualizamos a informação regional.